Esses irmãos estão cada vez melhores, gente do céu. Eu sou um privilegiado. Aleluia. Até quem foi convidado está lá. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Se vocês estão olhando algumas lâmpadas faltando, fala assim, é culpa do pastor. Não é falta de dinheiro. Fala assim, não é falta de dinheiro. É falta de vergonha na cara mesmo. Na verdade é tempo. É porque nós vamos trocar esse tipo de iluminação aqui, colocar outro e precisa nós ajustarmos algumas coisas. Mas será trocado e ficará tudo iluminado, amém? Então os irmãos do fundão aqui, mais do fundão, que estão aqui na nuvem, fala assim, glória a Deus. Amém. Você não vai ter que trazer lanterna para ver a sua Bíblia. Amém. Os irmãos que estão nos visitando, eu quero agradecer. Né, sinta-se muito bem-vindo. Eu queria pedir aos líderes e discipuladores que ficassem de pé. Onde você está? Líderes e discipuladores, por favor, fiquem de pé onde vocês estão. Isso. Se você que é um visitante precisar de algo, procure um desses irmãos ou irmãs. Tá bom? Qualquer coisa que você precisar, seja água, seja uma máscara, porque deu um problema na sua máscara, seja álcool gel, seja para trocar uma criança, qualquer coisa, um banheiro, você pode procurar esses irmãos, amém? Eles estão aqui para servir vocês, tá bom? Nós não temos placas assim, não temos nem placa aqui ainda na igreja aqui, mas em nome de Jesus, nós vamos resolver isso. Os irmãos podem se sentar, muito obrigado. Aleluia. Amém, irmãos? Quero compartilhar algo com os irmãos nessa noite com relação a dízimos e ofertas. Fala assim, dízimos e ofertas. Pastor, você vai pregar sobre dízimos e ofertas? Você não acha que a igreja fala muito disso? Fala assim, não, irmão, fala pouco. Fala assim, fala pouco. Aleluia. Irmãos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, um livro de primeira... Peraí, não, desculpa. É Atos capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. Atos 20, 35. A palavra do Senhor diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Repita comigo, mais bem-aventurado é dar que receber. Bem-aventurado é abençoado, amém? Agora abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Desculpe, eu não me apresentei, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. Seja muito bem-vindo aqui, você que está aqui comigo hoje, nessa noite. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Ai, meu Deus. Sabe, irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que é muito importante na minha vida e na sua vida. Sabe, eu quero falar sobre avareza. Fala assim, avareza. Fala assim para o seu irmão, não seja avarento. Sabe, irmãos, o que Paulo está querendo falar aqui é o seguinte. Ali estava falando que a questão de você é que nós temos que nos aproximar das pessoas, que não é para nós vivermos no mosteiro, com aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, não, é para nós nos misturarmos com elas, é para nós jantarmos com elas, é para nós jogarmos futebol com elas, senão a gente ia viver como se fosse um gueto, senão a gente ia viver como se fosse um clubinho, não, mas Jesus quer que nós levemos a palavra para outras pessoas, amém? Só que o que ele fala aqui? Ele fala que quando a pessoa é irmão, ou seja, é irmão, se ele for avarento, não é nem para eu me sentar com ele. Dizendo-se irmão. Paulo está fazendo uma distinção entre aquela pessoa que não conheceu o Evangelho, não conheceu o Senhor, e com aquela que conhece. Mas o que é o avarento? O avarento é aquele que acha que o dinheiro é para ele. Mas o que eu quero trazer para os irmãos hoje? Por que uma pessoa se torna avarenta? Sabe, normalmente, uma pessoa que ela é avarenta, porque ela entende que o dinheiro é dela e não é de Deus, e por isso o Deus dela é o dinheiro, é porque ela ainda não teve uma experiência com Deus do amor. Quantos estão me entendendo? E porque elas não tiveram essa experiência, elas não nasceram de novo. Elas creem em Deus, elas creem, mas elas, o Deus ainda delas, quem rege a vida delas é o dinheiro. Lembra? Jesus disse: não podeis servir a Deus e às riquezas, a mamon. Então existe alguém que pode reinar nas nossas vidas, ou é Deus, ou é o dinheiro. E por que essa pessoa deixa o dinheiro tomar conta? É porque ela não se encontrou com Deus. Quantos estão entendendo? O dia que ela tiver um encontro com Deus, o dia que ela tiver uma experiência com Deus, a vida dela vai mudar. Quantos estão me acompanhando? Então o avarento é aquela pessoa, e eu vejo isso, por exemplo, pessoas ressentidas com Deus, pessoas que têm problemas com Deus ou problema com a igreja, o que vai acontecer naturalmente com ela? Ela vai se tornar uma pessoa ingrata, porque ela tem problemas com Deus. Eu lembro de uma vez de um irmão que eu estava pregando, ele ficava no fundo da igreja, ele ficava com o pé assim, ó, olhando para mim. Ele tinha problema com a igreja, ele tinha problema com Deus, ele tinha problema com todo mundo que era autoridade. E como era eu o representante, ele tinha problema comigo. Tinha um outro que andava com ele, que tinha problema com o pastor. Por quê? Ele tinha problema com Deus, mas todo mundo que representava Deus aqui na terra, ele tinha problema também. Quantos estão me entendendo? E porque ele tinha um ressentimento com Deus, ele tinha um problema com Deus, aquilo gerava uma ingratidão, porque ele sempre achava que Deus estava devendo algo para ele. Os irmãos estão me acompanhando? E porque ele achava que estava devendo algo para ele, por que ele ia dar se Deus estava devendo? Os irmãos estão me acompanhando? Então quando acontece isso na vida da pessoa, vai gerar o que na pessoa? Avareza. Então a avareza, ela começa com ressentimento, que depois vai culminar, vai vir numa ingratidão e depois vai culminar na avareza. Mas tem o outro lado. Qual que é o outro lado? Quando você sabe que você é amado, você se encontrou com Deus e você sabe e você conheceu o amor de Deus, e aquilo te liberta, aquilo te livra. E aí por conta disso você fica com o coração grato, você fica com gratidão diante de Deus. E você chega e fala assim: não, eu estou muito grato. E essa gratidão vai culminar num quê? Numa liberalidade, numa vontade de devolver, porque você entende: não, foi Deus que me deu, Ele é o Deus da minha vida. Os irmãos estão me acompanhando comigo? Porque o diabo, meu irmão, deixa eu te falar, ele sempre quer te colocar contra Deus. Sempre. Contra Deus e contra a igreja. Ele quer que você seja um ressentido. Ele quer que você seja um magoado, um cheio de mimimi, um vitimista. Oh, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e por causa disso, e por causa daquilo. E pessoas que vivem assim nunca vão alcançar nada e sempre vão achar que Deus estava devendo. Fala assim para o seu irmão: Deus não deve nada para ninguém. Nós que devemos para Ele. Ele que morreu na cruz por nós, quando nós éramos inimigos dEle. Ele nos amou primeiro, antes de nós amarmos Ele. Nós somos escolhidos dEle, antes de nós o escolhermos. Os irmãos me acompanham nisso? Vocês percebem então? Então eu percebo que muitas pessoas, elas não contribuem. Não é porque elas se tornam avarentas, sem elas perceberem. Por quê? Porque começou com um grau aqui, de ressentimento. Aí ela não quer vir para a igreja, aí ela não quer se relacionar com os irmãos, porque ela está com um problema de ressentimento, ela não resolveu. Sabe o que é esse ressentimento? Justiça própria. É porque ela acha que ela é justa. Mas eu quero te falar, o justo dos justos morreu na cruz por você. Ele não precisava, mas mesmo assim ele decidiu obedecer ao Pai e morrer na cruz. Quantos estão me acompanhando? E por causa disso, hoje ele está sentado à destra de Deus, porque ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas e morreu na cruz por mim e por você. E a forma de você demonstrar que você entendeu isso é quando você chega e fala assim: não, eu entendo que ele deu isso para mim. Eu entendo que tudo que eu tenho, as minhas mãos, o meu intelecto, a minha capacidade, a minha inteligência que eu tenho, a minha sabedoria para conquistar as coisas, tudo vem do Pai. E por causa disso eu devolvo para Ele. Quantos estão me entendendo? Sabe, você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. Você devolve aquilo que Deus te deu. Deus não pede nada que Ele não tenha te dado. Amém, meus queridos? Então, nesse espírito, eu quero pedir que você levante, você traga os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Aleluia. Os irmãos podem tocar.
Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória, Deus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor